Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho a esta tribuna hoje para destacar o lançamento, senhor presidente, na última segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui no Senado Federal, do movimento Ação Integrada por uma ação ativa na reinserção social dos egressos e vulneráveis ao trabalho escravo contemporâneo. O movimento foi lançado durante audiência pública no âmbito da Subcomissão Permanente para Enfrentamento do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo. O autor do pedido para a realização da audiência pública foi o senador Paulo Davim. O programa promove a qualificação profissional e reinserção de trabalhadores e trabalhadoras egressos da escravidão contemporânea no mercado de trabalho, por meio da alfabetização e qualificação de mão de obra, e será replicado pelo país. A iniciativa conta com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, que, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, empenha esforços para institucionalizar a proposta e integrá-la às atribuições da fiscalização trabalhista. Nos últimos 3 anos, a Ação Integrada já reinseriu no mercado 434 trabalhadores e trabalhadoras resgatados pelos auditores fiscais do trabalho. A iniciativa é desenvolvida em parceria com instituições públicas e privadas, como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal de Mato Grosso, SESI, SENAI e outros parceiros. Estudos feitos pelos auditores fiscais do trabalho, com base nos resgates executados no estado de Mato Grosso, constatam que o aliciamento no estado ocorre com trabalhadores analfabetos ou com o ensino fundamental incompleto. A maioria é da própria região ou de outras localidades, mas que fixa residência no estado. Geralmente são trabalhadores com idades entre 18 e 44 anos. 60% são reincidentes no trabalho escravo e 85% nunca fizeram cursos profissionalizantes. O movimento Ação Integrada vem de encontro à necessidade de combater a reincidência desses trabalhadores e trabalhadoras para que eles não precisem mais se submeter à condição de trabalho escravo. A expectativa agora é que o programa seja institucionalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para que se torne um projeto de governo em favor da sociedade. O Ministério do Trabalho e Emprego já está se envolvendo e conhecendo o projeto e aqui, de público, faço um apelo para que o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, institucionalize e expanda o projeto para todo o país. Replicar o programa para outros estados pode ajudar o Brasil a dar mais um passo importante na luta contra o trabalho forçado. Com a expansão do programa, poderemos continuar sendo referência para outros países que têm buscado a experiência brasileira para combater este crime. Sabemos que a impunidade é uma das maiores dificuldades para erradicar o trabalho escravo no Brasil. No entanto, só reprimir não é suficiente para combater este crime. É preciso parcerias e ações como essa, que está em desenvolvimento no estado de Mato Grosso, para acabarmos de vez com essa chaga inadmissível que, volto a destacar, não é um problema exclusivo do Brasil ou de países em desenvolvimento, mas de todo o mundo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem mais de 21 milhões de pessoas vítimas do trabalho forçado no mundo. Quase 2 milhões desses trabalhadores e trabalhadoras estão na América Latina. De 2005 até o ano de 2011, foram resgatadas do trabalho escravo, só no Brasil, 40 mil pessoas. Os lucros dos que exploram os trabalhadores e trabalhadoras chegam a 30 milhões de dólares por ano. O custo da coerção, ou seja, o que os trabalhadores e trabalhadoras deixam de receber por estar submetidos a essa forma de exploração, senhor presidente, chegam a mais de 21 bilhões de dólares por ano no mundo, sendo 3,6 bilhões de dólares na América Latina. São dados vergonhosos. No Brasil, calcula a OIT, Organização Internacional do Trabalho, embora a questão seja imediatamente associada ao setor rural, o trabalho escravo também ocorre em áreas urbanas, sobretudo na construção civil e na indústria têxtil, setores que aproveitam a força de trabalho de países, notadamente Bolívia e Paraguai. Além do projeto Ação Integrada por uma Ação Ativa de Reinserção Social dos Egressos e Vulneráveis ao Trabalho Escravo Contemporâneo, nosso mandato apoia a proposta de emenda à Constituição 57A, que tramita, pasmem, senhor presidente, há 14 anos no Congresso Nacional. E eu defendo profundamente a aprovação desta PEC. A PEC altera o artigo 243 da Constituição para determinar que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde for localizada a exploração de trabalho escravo, sejam expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Acreditamos ser esta proposta uma das mais eficientes medidas para o combate ao trabalho escravo em nosso país e indispensável para acabarmos com essa vergonha que é o trabalho forçado. Nesse sentido, senhor presidente, demais senadores e senadoras, faço novamente aqui um apelo para que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprove a PEC 57A o mais breve possível, E que o relator, o senador Aloysio Nunes, não modifique o conteúdo aprovado no ano passado pela Câmara Federal. Estamos em débito com a sociedade por ainda não ter aprovado essa mudança na Constituição Federal. Alterar o texto da PEC aqui no Senado só atrasaria ainda mais a aprovação da proposta, pois obrigaria o retorno da PEC à Câmara dos Deputados. Destaco que as alterações pretendidas pelo relator e também por demais organizações que vêm solicitando mudanças na PEC, eu digo que, pelo menos, parte delas poderão ser feitas na regulamentação da PEC. Então, não temos, não podemos temer, porque modificar a PEC aqui no Senado é fundamental, não é bom, porque com isso ela retornará à Câmara dos Deputados. Vamos aprová-la o quanto antes e dar este presente à sociedade brasileira depois de tantos anos. Aproveite, senhor presidente, o meu pronunciamento para abordar outro caso lamentável relacionado à temática que me traz a essa tribuna, rapidamente. Quase 10 anos após o assassinato de 3 fiscais do Ministério do Trabalho e de um motorista em Unaí, em Minas Gerais, nenhum dos acusados pelo crime foi a julgamento até agora. O primeiro julgamento só deve acontecer em agosto e a nossa expectativa, enquanto senadora e presidente da comissão e presidenta da Comissão de Direitos Humanos, é de que os executores e os mandantes do crime sejam condenados. Esperamos que justiça seja feita para este bárbaro crime conhecido como Chacina de Unaí, que ocorreu na zona rural daquele município, enquanto 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista deles faziam vistoria e fiscalização em fazendas da região. Eles foram vítimas de uma emboscada e morreram com tiros na cabeça. Depois de investigar o crime, a Polícia Federal indiciou como mandantes os irmãos Antério e Norberto Mânica. Apontado como um dos executores, Rogério Alain Rocha Rios, que está preso provisoriamente e que deve ir a júri popular em agosto. Não vejo, senhor presidente, outro resultado senão a condenação. Em pleno século XXI, não é mais possível conviver com impunidade e com o trabalho escravo. Lembro que o trabalho escravo é um crime de grave violação contra os direitos humanos e dos princípios fundamentais no trabalho, que, ao lado do trabalho infantil e do tráfico de pessoas, é a antítese mais clara do trabalho decente. Era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Quero agradecer o tempo que me foi concedido e dizer que a PEC 57A, nós esperamos que ela seja aprovada o mais rápido possível para que possamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade de paz, onde as pessoas possam trabalhar e trabalhar com dignidade e não se submeter ao trabalho escravo, ao trabalho desumano, que nós deveremos, com certeza, repudiar permanentemente. Muito obrigada, senhor presidente.